Fala, torcedor! Estamos começando mais uma live aqui no TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. E a gente começou, o Chapo saiu, mas ele volta daqui a pouquinho também para participar aqui com a gente de mais uma edição do TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Hoje, conosco, está Luiz Felipe Figueiredo, novo vice-presidente do Náutico, vice-presidente executivo do Náutico, e que vai participar com a gente dessa live. A gente vai fazer uma entrevista com ele, né, abordando tópicos relacionados ao Náutico, sendo mais específicos à questão patrimonial. Na eleição do último domingo, quando a gente foi conversar com o VIP, a gente percebeu que há uma linha de trabalho específica voltada para aprimorar a questão patrimonial do Náutico, melhor aproveitamento da sede social do clube, e esse é um bom motivo para a gente fazer um debate muito rico aqui no nosso canal. Antes da gente começar, deixa eu fazer aquele convite de praxe para você que está acompanhando aqui o TimbuCast. Inscreva-se no canal, ative as notificações, né, ative o sininho, você vai receber sempre a notificação quando chegar um novo conteúdo aqui do TimbuCast. Participe no Superchat, colabore com o TimbuCast, faça a sua doação, participe aqui com os comentários que serão exibidos no canal, inclusive perguntas para o IP. E também você pode ser membro do TimbuCast, R$7,99, participa do nosso grupo VIP do WhatsApp, sugere pauta, debate com a gente, como a gente estava fazendo até agora há pouco, né, de algumas histórias, né, épicas lá dos aflitos, e também concorra a uma camisa oficial do TimbuCast, que a gente faz periodicamente. Oi.
E lembrando para a galera que hoje o Superchat tem vez, viu? Hoje, como é um clima mais ameno, a gente tem um foco aqui direcionado a estrutura dos aflitos, então quem mandar um superchat com uma pergunta aqui vai ganhar preferência aqui para o IP responder.
Vamos embora. Antes da gente começar,
eu escolho a resposta. Eu escolho a pergunta.
Antes da gente começar, deixa eu logo dizer aqui para vocês, pessoal, que o TimbuCast é um oferecimento da One Football. Para você que não sabe, para quem gosta do Campeonato Brasileiro que está, né, chegando na reta final, depois das rodadas, os gols estão disponíveis no aplicativo da One Football. Então, baixe o aplicativo, é grátis. Lembrando que a One Football também tem parceria com várias ligas do futebol mundial. Você pode acompanhar todas as notícias, jogos. E se quiser assistir, inclusive, o Campeonato Alemão, basta chegar lá no aplicativo da One Football, baixa com o link que está aqui na descrição do nosso vídeo. E aí, você coloca em jogos, assistir, e vai chegar no Campeonato Alemão, tudo de graça, através da One Football. Claro, você seleciona também seu clube do coração, o Náutico, evidentemente, vai receber notificações, estatísticas em tempo real, vai receber tudo de classificação dos campeonatos que o Náutico estiver disputando. É, inclusive, também importante a gente frisar o seguinte: Corinthians, Inter, Vasco, Bahia, várias equipes do futebol brasileiro são parceiras da One Football, então, riqueza de detalhes no melhor aplicativo para você baixar e que é parceiro, TimbuCast. Oi.
E tem um detalhe sobre a One Football, para quem mora fora do país, tem algumas pessoas que acompanham a gente que moram fora do país, a One Football vai transmitir a final da Copa do Brasil, né, para quem mora fora. Então, para quem quiser assistir aí os dois jogos, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, a partir de domingo já tem, além dos campeonatos internacionais, tem a final da Copa do Brasil.
Olha aí, que bacana. Bem, vamos começar agora, né, e fazer a primeira pergunta para o IP. Enquanto ele responde, claro, vai debater com os meninos, eu vou tentar reiniciar a internet, que é o meu problema eterno aqui. Mas eu queria saber do IP o seguinte. Primeiro, seja bem-vindo ao TimbuCast mais uma vez, né? Já veio em 2019, ainda na época do podcast. Agora está em vídeo, né? E eu queria saber de você o seguinte, IP. Passava pela tua mente, naquela época, 2019, hoje, vice-presidente eleito do Náutico?
De jeito nenhum.
E aí? E agora?
Se quiser, eu posso debater mais, mas a resposta
é muito agora?
Direta. E agora? A resposta é muito direta.
Mas foi pego de surpresa? Ou...
Não, não foi pego de surpresa.
Houve um mínimo de preparação, assim, uma
conversa. A gente sabe como é que as coisas andam. Eu sempre falei que eu detesto política de clube e continuo detestando. Mas a gente sabe, a gente faz a leitura, né, do cenário e enxerga que é uma possibilidade de acontecer determinada situação. E acabou acontecendo agora, e eu estou encarando como um desafio, assim como foi a volta dos aflitos, agora um desafio maior, porque tenho objetivos maiores. Então, vamos pensar isso. Eu acho que, como qualquer coisa que a gente deve encarar na vida, deve entrar pensando que tem, de fato, alguma coisa a contribuir. E por isso que, desde o começo, eu falo muito que eu não vou estar linkado a futebol, porque no futebol, só contribuo na arquibancada. Então, muito por essa linha.
O Ipe, eu imagino que como tu vai focar o teu trabalho na parte dos aflitos, como já foi adiantado.
Não só aflitos.
Eu imagino que.
Estrutura geral, CT também.
Eu vou ficar te chateando, Thiago, já se interromper, só por... não só aflitos, vamos pensar maior. Patrimonial sim, do clube, imobiliária toda.
Sim. Aí eu tento, assim, na minha cabeça, eu imagino em três etapas. Eu imagino algo de mais urgência, que são ajustes, melhorias, que está para ontem, se mais do que ninguém deve saber que tem isso. Tem aquelas estruturas a médio prazo e tem aqueles projetos mais ambiciosos, tal, que você tenta ir vendo, mas não sabe nem se vai, de fato, se concretizar. Para esses mais urgentes, o IPE, a gente vai começar o ano agora, né? Vai ser apresentado um orçamento para o conselho, o orçamento executivo e tal. Tem algum valor que entra no orçamento que você vai poder usar para essas melhorias de urgência máxima que está precisando nos aflitos?
Sem dúvida, já está sendo. Na verdade é o seguinte, quando você vai definir como a gente estava, bota aí, sei lá, 2018, 19, 20, beleza, voltamos para os aflitos ali em 2018, final de 2018, 2019, pronto, cheio de coisa para fazer no estádio, porque eu sempre disse, eu sou um dos mais críticos, na verdade, a sensação de voltar para os aflitos foi retada, beleza, mas passa. Passou a sensação de voltar para os aflitos, a gente deu condições do aflitos voltar a ter jogo, daí ao estádio, do jeito que a gente queria, eu falo quando eu falo a gente torcedor mesmo. É muito longe, né? E quando você ia para o cenário do orçamento do clube, a gente estava no cenário que a gente estava na Série C, tinha permanecido, né, em 2019, tinha permanecido na Série C e encarar um ano de Série C com um orçamento muito, muito baixo. E não tem como você fazer projeção de orçamento imaginando que você vai passar de duas, três, quatro fases da Copa do Brasil, como aconteceu no próprio 2018. Né? 2018, muito do ano se deu, e muita ajuda teve financeira por conta do avanço na Copa do Brasil. Mas em 2019 isso não aconteceu. E em 2019 a gente até avançou na Copa do Nordeste. Não foi em 2019 que a gente foi para a semifinal? Foi, né?
Foi.
Mas a gente não avançou, sim, na Copa do Brasil, né? E se você for raciocinar do ponto de vista... Eu, como torcedor dos aflitos, eu tava torcendo mais que a gente passasse na Copa do Nordeste do que na Copa do Brasil do que na Copa do Nordeste, pensando somente em orçamento, tá? Porque o orçamento da Copa do Brasil, ele é muito grande, né? Cada fase. Então, a gente tava trabalhando muito com a possibilidade, em 2019, a gente ter orçamento vindo desses avanços linkados ao patrimonial. E não um patrimonial que seja o básico. O básico, eu digo assim... Se bem que tem algumas coisas que são básicas e não foram feitas, mas tipo, o básico que eu digo é pintura da sede, manutenção de capitação da frente e da área da sede. As coisas que são muito, muito, muito básicas, isso se você tem um orçamento. Você teve orçamento a duras penas em 2019, mas você teve orçamento para fazer isso. Mas quando você passa para, por exemplo, ajustes da parte de iluminação, requalificação e construção de banheiros apropriados para o público feminino e público família. Isso é coisa básica, básica, e que não tem no estádio. Eu falo muito assim, e para início de 2022, aí respondendo mais diretamente a pergunta, a gente vai atacar diretamente isso agora, se conseguir, talvez, até antes do Pernambucano, a gente está com minimamente o aspecto de banheiro feminino e família organizado.
Não é, inclusive, não a gente até conversou com... Até na entrevista com... Perdão a interrupção, Ipe. Até na entrevista com Diógenes, né, na época das sabatinas, ele tinha deixado claro que uma das principais metas, né, de gestão era voltada para essa questão patrimonial. Inclusive, quando a gente falou que até essa entrevista ia ser voltada para patrimônio, pelo amor de Deus, ó, o que tu estás falando aí, ó, é banheiro, é gramado, é iluminação.
Velho,
a gente que frequenta
advogar em causa própria, basta imaginar que eu tenho uma filha de 5 anos, Náutico e Avaí, né? O Náutico perdendo o jogo, já tava aquele clima desilusão total. E aí minha filha faz assim: pai, eu quero ir ao banheiro. Eu fazer o quê com ela? Eu tava ali na arquibancada, que é onde eu assisto o jogo. Eu tava ali na arquibancada do setor vermelho, enfim, na central ali. Tava lá e minha filha: ó, eu quero ir no banheiro. Como é que eu faço? Eu vou levar ela onde? Né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo completo e esse, para mim, é o principal foco agora já para o Pernambucano. A parte de iluminação é porque poucas pessoas estão dentro desse processo, mas enfim, a parte de iluminação já foi com... A gente tem um problema com 28 reatores e algumas lâmpadas. Muitas das lâmpadas que não estão funcionando, às vezes, não são a lâmpada, e sim um reator. E a gente já fez a compra desses reatores, a empresa que está fazendo manutenção disso, a expectativa também que esteja já minimamente melhorado já para o início do Pernambucano, tá? Mas o foco principal para agora, se fosse pensar em ponto 1, é a questão do banheiro. E sede também, né? Olha a situação, a gente estava no dia da eleição lá, você ia no banheiro da sede também, faltava material. Entendeu? Faltava coisa simples. Eu acho que
ia ter
dignidade, mas enfim, continua.
O IP, porque eu posso chamar de IP, né? Eu tenho que chamar de vice-presidente Luiz Felipe Figueiredo.
Eu citou, eu chamava de Luiz Felipe, pô. Agora o IP ficou pra trás.
Que besteira, vai.
Por que é tão difícil? Isso não é da gestão Edno, né? Isso aí já de longa data sempre foi um ambiente difícil. O banheiro do Norte tem papel, tem água, tem torneira. Não é uma coisa assim tá tão cara, né?
Por que tão amanhã difícil? Amanhã a gente tem uma reunião já com a consultoria, a parte de gestão que foi contratada. O pessoal faz parte, toda a parte de organização estrutural mesmo. Porque eu acho que o grande erro é a gente não olhar para o Náutico como se fosse uma prefeitura. O Náutico tem todas as características de uma prefeitura. Você tem uma estrutura ali de uma câmara e tal, mas você chega na prefeitura de qualquer cidade e vai no banheiro, muitas vezes o banheiro é aquela coisa mal arrumada. Quem já foi em prefeitura de interior...
Sim, eu moro no interior e aqui é tudo arrumadinho.
Você vai nos banheiros e, enfim, é aquela coisa desarrumada. Por que é desarrumada? Porque muitas vezes falta organização de gestão para isso. Se prioriza exclusivamente uma rubrica para alocar todos os recursos, ou se não se dá o valor que precisa ser dado a determinados departamento de limpeza. De um clube ele tem que ser priorizado, muitas vezes não está nem só em dinheiro, está em quem você aloca para tomar conta daquele departamento. Então, eu acho que é um problema estrutural, sabe, Chapo, que ele perguntou aí? Eu acho que é um problema estrutural, eu acho que a questão de você priorizar esse ponto e, de fato, ter foco em clube. Eu acho que é muito importante isso que a gente está tentando trazer para 2022, de você ter cabeças do clube voltadas para ambientes diferentes. Eu não quero participar de discussão sobre contratações e não preciso estar participando disso, sobre quem vai ser escalado, sobre a logística do clube na viagem e tal. Eu não preciso estar participando disso, já tem gente para isso. E se essas pessoas não estão fazendo direito, aí você vai e realoca, você entende como é que está sendo funcionado, estabelece meta de trabalho, como em qualquer empresa. Se você for imaginar que as cabeças vão fazer tudo, se todo mundo for fazer tudo, acaba que todo mundo não faz nada. E é o caso de banheiro. Será que os banheiros continuam sujos porque está faltando gente? Não, tem gente para fazer isso.
Bota o foco, né?
É você olhar para aquilo ali, botar fulaninho, tu cuida de banheiro. Se o banheiro está sujo, a culpa é tua. E aí fulaninho vai ter que apresentar, está sujo porque não teve... A nossa logística do suprimento está assim assada, a gente está sujo porque eu não consegui, eu preciso de mais uma pessoa para estar limpando o banheiro, só eu não funciona. Ou eu estou alocando, na verdade, o cara que vai cuidar do banheiro não pode ser nunca o cara que limpa de fato, né? Enfim, tem que ser alguém acima dele. Mas esse cara que vai cuidar desse departamento, ele precisa dar resposta e dizer qual é a solução. Eu acho que falta muito isso. Você, muitas coisas no Náutico se parecem com repartições públicas, porque falta pai de criança. Se imagina, bota-se tudo a culpa no gestor máximo, mas tem uma série de pessoas nesse meio de caminho aí que precisam estar com definições de cargos e atribuições muito bem definidas.
Eu lembro.
Inclusive, no nosso estatuto, não trazer já, não sei nem se caberia, mas assim, você olha, por exemplo, para a estrutura organizacional de por exemplo, no Tribunal de Justiça, você sabe, vai ter uma estrutura administrativa assim assada, você vai ter tem um mínimo de cargos e funções básicas para um bom funcionamento. E aqui é meio que, no Náutico, assim como vários clubes, você segue uma ordem muito aleatória, né, de composição administrativa. Óbvio, tem que ter a liberdade para criar uma diretoria ou outra, mas o básico de manutenção precisava estar já bem definido. Né? É... Até que está lá na função poder dizer, olha, estão me cobrando uma coisa que está errada. Estão me cobrando mais do que eu fui contratado para.
Ô, Ipe, mas aí, eu lembro... Rapidinho, Cláudio. Eu lembro assim que, né, nesses últimos 4 anos, né, acredito que a parte que se aprimorou, claro, tirando a reforma dos aflitos, que foi feita para deixar o clube apto para receber um jogo, né, a gente não pode falar que foi uma grande... modernizaram, não, deram uma... adequaram, né? Talvez aquela parte das sociais que melhorou mais, conta dos assentos, enfim. Mas, assim, o último presidente que conseguiu fazer uma melhoria estrutural bastante significativa em relação à sede do Náutico, acho que foi Valoar, né? Por conta do centro administrativo, que, inclusive, é utilizado até hoje, enfim, da maneira que é. Então, assim, acho que é muito importante ter como um dos nortes, né, de gestão, você trazer modernidade em relação à estrutura física, né? E essa questão dos aflitos, eu acho que é uma demanda que é urgente, porque a gente experimentou o conforto, apesar de toda a dificuldade, a gente experimentou o conforto da arena, a gente sentiu o cansaço da ida, tudo, mas a gente tinha algo que não vai ter nos aflitos, que é a questão do estacionamento amplo, né, como tem na arena, mas quando a gente entra no estádio, a gente não vai ter uma estrutura de arena, mas a gente pode ter todo um ambiente que seja atrativo, né? Acho que a grande meta não é igualar a arena, mas deixar algo realmente bem melhor do que o que a gente vê hoje, né? Porque realmente é algo que...
Existe uma questão meio lúdica que se falava na época. Não, a gente não quer a arena, a gente não quer... Beleza, isso passa no primeiro momento que você precisa ir no banheiro, que você precisa pegar uma bebida, isso passa rapidamente, aquela questão lúdica de, estádio raiz. Beleza, nosso estádio pode ser raiz, mas ele pode ser digno. Ele tem que ser raiz no aspecto da arquitetura, talvez, ele pode ser raiz no aspecto de como o comportamento do torcedor, da disposição, da torcida, aquela coisa, mas ele não pode ser raiz na essência da palavra quando você estava falando de banheiro, dessas coisas.
O Luiz Felipe, a gente não pode ser raiz ao ponto de ter que urinar na raiz da árvore, né?
É isso que eu falei, raiz ao pé da letra, né? Raiz ao pé da letra.
Cláudio, antes de tu fazer a pergunta, é porque o Bruno Souza mandou um superchat aqui, que o Renato não viu.
Deixa eu fazer uma pergunta até para... Que eu acho que depois, Bruno Souza, a pergunta é Bruno complementa. É aí que o Renato acha o superchat. Oi, no caso vai ter... O Náutico vai ter um diretor patrimonial, que aí esse diretor responderia diretamente você. Teria outros diretores que poderiam lhe ajudar nessa composição? Assim, obviamente você é o vice-presidente geral do clube. Mas como você vai ter um foco, é bom... Acredito que você vai querer uma equipe, né, perto de você.
Isso. A gente vai ter um diretor patrimonial, sim. E aí, eu posso falar um pouco mais aqui, com mais detalhes sobre isso, mas uma diretoria patrimonial que vai cuidar do agora, né? Cuidar dessa manutenção que eu estou falando aqui, do dia a dia. Mas a gente vai ter também uma diretoria de projetos especiais que vai estar voltada para o que, de fato, eu quero fazer, né? E é voltada para os projetos mais macro, como o Atos falou agora há pouco, que são longe, talvez inviáveis, enfim... Eu quero estar muito focado nisso, nesses projetos especiais. Eu quero que a gente consiga distribuir funções e cargos nessa diretoria patrimonial a ponto de solucionar os problemas que existem hoje, do básico, e a gente possa cobrar dessas pessoas, mas eu quero estar muito à frente desse projeto, desses projetos mais para frente. Aí, posso responder direto já a pergunta do Bruno Souza?
Pode. Só para poder, para quem está ouvindo, claro, no podcast, que vai ouvir depois, o Bruno Souza perguntou o seguinte: o clube já fez alguma cotação com empresas que fazem manutenção de shoppings? Existe interesse por parte delas? Acho que o shopping é um referencial, né? De banheiro que tem um padrão, né?
Demais, né? Demais. Então, como eu disse, a gente vai... A partir da definição da diretoria patrimonial, amanhã deve estar sendo anunciado tudo isso, não sei como é que vai ser a lógica do processo, a gente tem essa reunião de gestão, enfim, mas... Logo após deve ser anunciada essa questão das diretorias. E dentro da diretoria patrimonial já vai ter reunião semana que vem para definir esses papéis. E sem dúvida nenhuma, uma empresa de... Essas empresas que fazem manutenção de shopping são empresas de terceirização de mão de obra. Sem dúvida nenhuma, a contratação de empresa de terceirização de mão de obra é menos custoso para o clube, porque você não tem um ativo de um funcionário necessário para aquilo ali. E você tem como cobrar aquela empresa pagando. Estou pagando X, eu quero isso aqui. Eu não preciso saber se fulaninho faltou hoje, se fulaninho está doente. Enfim, isso... Eu acho que deve ser a premissa básica de qualquer lógica de gestão. Quando você não quer ter o foco, por o foco do Náutico não é limpar banheiro, né? Então eu contrato alguém, uma empresa que toque esse tipo de trabalho, e aí não só banheiro, né? Aí você, depende do pacote que você faça, você pode fazer manutenção de segurança, de limpeza, enfim, de tudo. Mas está assim no foco, e se o interesse de Bruno Souza é se habilitar aí como uma das empresas ou que conhece alguém, basta procurar a gente na diretoria de patrimônio a partir da... Na verdade é o seguinte, a gestão que eu faço parte só vai começar a partir de 2022, né? Eu sou atualmente o diretor comercial do clube e sigo assim até o final do mandato de Edno. Mas naturalmente já existe um processo de transição. É um processo de transição muito, muito transparente. E o Bruno Souza, caso queira, pode começar lá com a gente. Já vai estar apto, vocês têm meu contato, pode passar para ele, enfim.
Dentro dessa atribuição de diretor comercial e também como futuro vice-presidente, que vai ter um foco nessa questão patrimonial, eu lembro que o Náutico ele sempre utilizou muito a estrutura física assim, do estádio com muita placa de publicidade, isso coisa de 7, 8 anos atrás. Em relação a monetizar nesse aspecto, como é que é a tua visão?
Isso está sendo trabalhado para 2022. 2022 já vai ter placa lá. Já tem vendido, inclusive. Enfim, utilizar o estádio, na verdade é o seguinte, o estádio, e aí é outra coisa que a gente está falando também, é um plano de comercialização do estádio. Porque às vezes a gente tem uma visão até da diretoria de marketing, vamos vender aqueles postes ali, a gente tem 4 postes, a gente pode vender eventualmente 8 placas, 2 placas e 2 placas em cima, enfim, existe um desenho para se fazer, mas pô, será que não tem outro jeito de se fazer publicidade? Vamos trazer empresa responsável por isso. Existem diversas agências aí que ganham em cima desse tipo de venda, né? O Náutico simplesmente disponibiliza o espaço, vai haver uma divisão aí do que a empresa traz, a empresa identifica os locais onde pode colocar determinada propaganda, ela mesma vende e o Náutico vai ganhar a maior parte dessa fatia.
Ô, Renato, tem uma pergunta de Nelson Melo no Superchat, que inclusive vale ressaltar que deve ser
Nelson o primeiro não podia ter dinheiro... Superchat de jeito nenhum.
Deve ser o primeiro dinheiro fora do orçamento que Nelson gasta nesse ano, porque pense no cara mão de vaca. Não paga uma cerveja pra ninguém.
O Ip, o Náutico é um dos poucos clubes do Brasil. Porque ele tem meu número. O Náutico é um dos poucos clubes do Brasil que possui a cadeira cativa. Hoje temos muitas ativas e outra. É possível rediscutir esse modelo? E aí, Ip?
Sem dúvida é possível rediscutir o modelo. Na verdade, não digo... É uma rediscussão mesmo. Hoje a gente tem muitas ativas. Eu não sei o número exato, mas deve ser circular em torno... A gente tem 3.200, eu acho, cadeiras. Eu posso buscar novamente esses números. Mas deve ter umas 2.000 aí comercializadas e a gente teria umas 1.000 que estão ali naquela sazonalidade que você vende em jogo, aluga e por aí vai. Mas existem muitos modelos de você fazer isso. Inclusive nos nossos novos contratos de patrocínio, a gente está disponibilizando como contrapartidas criar aquelas áreas do patrocinador na cadeira. Então, você botar a marca do patrocinador na cadeira, então, no todo jogo, aquele cara vai ter a área Atos no estádio, onde você está colocando ali, você disponibiliza a possibilidade de colocar um garçom e ficar fazendo um serviço mais VIP para os seus convidados, enfim. E criar
isso aquelas... para os funcionários das empresas, Luiz Felipe?
Ou tanto para o marketing como para ações que ele queira fazer, por exemplo. Falar de patrocinadores de hoje. A Cimento Forte ela tem uma atuação muito grande com o C&D de loja de apartamento. Ela pega e fala assim, torcedor, você que comprar um saco de cimento hoje vai ganhar 2 ingressos para ir para o jogo do Náutico na área VIP da gente, lá no estádio, com direito a open bar. Isso é um modelo de contrapartida que é...
Na Arena tinha muito isso, né? Pois é. Na Arena, várias empresas... Tinham os camarotes e botava para os funcionários, uma maneira de dar um lazer para os funcionários.
Isso, a Droga Fonte se utiliza assim, porque a Droga Fonte, o interesse dela não é o consumidor final, porque ela não pode nem vender para o consumidor final.
Eu já peguei aquele camarote da Droga Fonte ali algumas vezes.
Ela não pode vender para o consumidor final, então a Droga Fonte ela já vai se utilizar isso para fazer o endomarketing dela. Ela tem muitos funcionários e ela faz endomarketing ou para um fornecedor, entendeu? Então, assim... Isso é um dos modelos de civilização, mas existem outros. A gente vai estar colocando o Náutico para entrar como naquele match day do Porto Digital, né? Do laboratório de experiências e tal. E uma das experiências que se pensa é o desenvolvimento de tecnologia para que o próprio dono de cadeira ele possa se utilizar de tecnologia. Como é que é o nome daquele novo termo para você falar de uma
experiência, uma imersão?
Não. É NPT, TNP, sei lá, que fala muito no mercado blockchain, que é quando você, até no mercado de games também fala muito isso, que é não fungible token, alguma coisa assim. Que é quando você tem uma mercadoria que você vai poder criar um valor agregado a ela e vendê-la. Então, a possibilidade de você estar através de tecnologia, o próprio dono da cadeira, eu não vou para o jogo hoje, eu tenho como linkar com o sistema de venda de ingresso do Náutico e eu colocar a minha própria cadeira lá para ser disponibilizada, entendeu?
NFT, a turma está falando aí.
E isso vai dar valor a quem é proprietário de cadeira, entendeu? O cara tem, de fato, um ativo que é comercializável, não precisa ir para... Enfim, tem muitas maneiras de se discutir o modelo das cadeiras dos aflitos, porque hoje é um modelo muito estático. Mas a gente já vai começar com essa questão dos patrocínios e a ideia da gente é o seguinte, pô, tem um jogo ali que você tem... Envolver o sócio nesse processo. Você tem um jogo que não vendeu as cadeiras. Sabe que vai ter muita cadeira vazia, como acontece direto, né? Pô, vamos fazer a gente, inclusive, anunciando, primeiro, a gente vai ter uma diretoria de relacionamento. Então, uma diretoria voltada para essa parte de experiência, de relação com sócio e tal. Essa diretoria, isso ficava vinculado ao marketing. Só que o marketing se preocupa com muita coisa. E acaba muito, quando está fazendo muita coisa, você pode não fazer tudo direito. Então, a gente vai ter uma diretoria voltada para a parte de relacionamento. E nessa diretoria, uma das ações é essa, de você pegar... num jogo que você não está cheio, pegar o sócio e fazer um sorteio ali hoje. 500 sócios vão poder assistir o jogo na arena. Ou na arena, não. Nas cadeiras. E aí você vai lá e disponibiliza os números, tá? Tem uma lista, isso é fácil hoje, não é um sorteio difícil de se fazer. Vai ficar anunciado por jogo ali no sistema, o cara entra aí. Então, hoje eu posso ir para a cadeira porque eu fui sorteado, vou estar aqui. E vai.
Ou IP.
E aí você dá até a pressão que precisa ser dada naquele área do estádio. Isso tem efeito até de jogo. Porque muitas vezes você percebe a cadeira numa área muito morna, né? Digamos assim.
Ô, Renato, tem uma pergunta rapidinho, Renato, antes.
Tem uma maravilhosa pergunta aqui que eu vou passar, mas pode fazer, Atos, antes.
Não, a minha é rápida, que eu tava falando com um amigo meu hoje, Luiz Felipe, e ele não é daqui de Recife, e ele estava perguntando se tinha como ele ir lá nos aflitos, para fazer um tour pelos aflitos, se cobram um ingresso.
Ah, não, calma aí. Isso existe. Olha hoje a pergunta aqui, ó.
Essa é
do Paulo Couto. Vários times do país do mundo já investiram em museu. Noto que pensa em ganhar dinheiro em cima de experiência museal e sensorial dos aflitos. Acho que combina muito com isso que o Jota está dizendo.
É a mesma coisa, mesma coisa.
E assim, essa é uma demanda que, para gente que vai aos aflitos...
Quer dizer que hoje não tem.
Eu adoro ver. Eu gosto quando o Náutico ganha o campeonato, eu gosto de tirar foto com a taça, por exemplo. Aí vai uma outra oportunidade, como é que eu vou fazer? Eu vou lá amanhã na sede, quero ir na sala dos troféus, que eu quero ver, tirar foto, mostrar, ver as camisas do clube. Não tem. Essa é uma demanda que é para ontem, acredito eu. Não me dê uma outra resposta que não seja vamos fazer.
Eu que sou doente de estádio, eu todo lugar exatamente. Que eu vou... Eu vou para estádio, quando eu estou discutindo todo lugar que eu vou, tipo, no interior do Brasil, procuro um estádio, para entender se a lógica é um estádio municipal, que é aquele prefeiturável mesmo, ou é um estádio de um empresário, por exemplo. Quem puder ir para Ceará, Mirim, e ver o estádio do Globo, é um estádio muito massa de você enxergar, que é um estádio empresário, ele fica com o barradão para baixo, enfim, sem fugir muito da pergunta. A gente já, por coincidência ou não, minha esposa é secretária de turismo de Recife, E a gente está vendo a possibilidade de colocar o Náutico, não só o Náutico, mas o Náutico Sport Santa Cruz. Acho que isso tem que ser um movimento bacana dos três, mas de colocar o Náutico no roteiro de turismo.
Roteiro turístico.
O que é que isso quer dizer? Existe uma lógica no treino turístico, você tem vários... Os hotéis já são direcionados para dizer quais são as atrações da cidade, o que é que você tem. Enfim, colocar o Náutico dentro desse processo do turismo de Recife. E isso envolve tanto a participação do pessoal da Brasel, que estão os bares e restaurantes voltados para a parte do turismo. Não sei se vocês sabem, mas tem restaurantes aqui que eles sobrevivem de turista. mesmo que a gente não veja. Tem vários aqui em Recife que sobrevivem basicamente de turista. Como é que é a rota desse turista? Para onde ele vai? Ele vem da onde? Como é que é o roteiro dele aqui em Recife? Então, a gente vai colocar o Náutico, sim, dentro dessa rota. O Náutico, hoje em dia, por mais que o museu da gente seja um museu, entre aspas, precário do ponto de vista de tecnologia, é um museu que é interessante de se olhar. E o nosso estádio é muito massa de visitar, mesmo da forma como ele está hoje, é um estádio muito massa de você visitar. E eu falo isso porque muitas pessoas que acompanharam na época da Volta dos Aflitos, aquele tour que a gente fazia, dia de sábado, até eu era o guia nesse processo. Todo sábado eu fazia lá um tour para mostrar para o pessoal como é que estava o andamento das obras e tal. E muitas pessoas me perguntam, pô, tem como voltar aquele tour que se fazia, eu quero trazer meu filho para olhar. O cara quer ir para o vestiário, o cara quer ver como é que é o vestiário, ver qual é onde é que as coisas acontecem.
E, mas pô, uma pergunta coisa... pelo tour, ou tu lá fazendo tour ainda? A turma quer botar tu para trabalhar, pô.
Não faço também, não faço questão nenhuma. Eu gosto demais de falar dos aflitos. E aí, você, com poucos incrementos de tecnologia, tipo, quando eu falo poucos incrementos de tecnologia, você botar televisões, você botar... Porque o cara que chega em qualquer ambiente tem que ter um mínimo de storytelling aí para ele entender onde é que tá chegando.
Não, eu só fico imaginando, por exemplo, a gente entrando lá no museu, porque a experiência de museu é o seguinte, você vai, aí vai ter aquela, vai ter uma tela lá com aquela narração de Adilson Couto, um gol histórico... o título de 2001, aquela tela lá mostrando os gols do Hexa, aquela imagem bem antigona, um trecho assim com as camisas do clube, com o passar do tempo, aí você passa dali, depois chega com aquela experiência do estádio, vai pra lá, tudo. Não, nossa, velho, isso é um sonho que eu tenho. Você passa pra
analogia,
passar
lá, né?
Com os troféus. Pô, velho, você ali as analogia. Coisas, né?
Ô, Luiz, mas deixa eu falar uma coisa pra você, só sobre isso aí. Porque... hoje a gente já tem, e aí só para vocês não ficarem imaginando que está no âmbito de vamos fazer um dia, não. A gente já tem o protocolo para fazer isso na prefeitura, a gente já tem o desenho do que a gente quer fazer, já sabe os incrementos que vão precisar ser feitos, como eu disse, de tecnologia básica.
A prefeitura fazer. Pode inserir recurso nisso ou seria recurso do clube?
Aí você vai para uma linha de fomento ao turismo, né? Da área do esporte. A prefeitura isso. Pode sim fazer investimentos, mas naturalmente você tem que comprovar o devido ganho que a cidade do Recife está recebendo com isso. Por isso que eu falo que
os três clubes façam uma parceria, então, para isso.
Os três clubes, né?
É válido.
Isso eu falo que tem que ser o momento dos três clubes, principalmente, mas coisas básicas. Ó, não sei se já foram no Museu do Porto, lá no Estádio do Dragão.
O Museu do Porto. Foi do Benfica, do Porto não.
O do Benfica é bacana, mas o
do. Foi do Braga, foi do Braga, hein, tu, Cláudio?
O Museu do Porto ele é patrocinado pelo BMG, pelo Banco Brasileiro. E por quê? Porque vários bancos recebem incentivos fiscais para estar investindo em tecnologia, em museus, em atividades culturais. Ou seja, existe uma linha para isso tudo. Então, existem algumas, nada como o Náutico tentar trazer hoje em dia tantos bancos institucionais e digitais que tem no mercado, que o Náutico não tenta fazer uma parceria com bancos, tá? E deixando já essa linha que a gente já está tratando. E no Museu do Porto tem uma coisa muito, muito, muito incrível. Não sei se vocês lembram que não sei em que ano foi, que aquele Kelvin, que estava até no Vila Nova agora, que jogou
no Porto.
Kelvin chegou a vir para São Paulo e tal, aqui no Brasil. São Paulo, Botafogo. Mas ele, quando jogou no Porto, era um campeonato lá, é Liga, né? E faltam duas rodadas para o final do campeonato. O jogo foi Porto e Benfica. O jogo estava 0-0, 1-1, enfim. Eu sei que Kelvin entrou no minuto 93, 92 e fez o gol. Ele entrou, substituiu, recebeu uma bola no lado esquerdo do campo e fez o gol. Pronto. Kelvin fez esse gol. Kelvin saiu depois do Porto, enfim, veio e voltou para o Brasil, acabou não decolando a carreira, sempre foi uma eterna promessa. Mas uma coisa que é foda é o que eles fizeram com esse gol de Kelvin lá. Eu fico imaginando o gol de Ramos do Hexa, ou o gol de Adilson. Gols que são marcantes.
Eles o Giancarlo.
O Giancarlo. Eles pegaram uma sala preta, que a ideia é você entra e você senta numa cadeira da arquibancada do Estádio Dragão. E abre uma tela toda de tecnologia, como se fosse uma reconstrução da imagem. Você vê Kelvin entrando em campo, você olha para o lado, tá o torcedor olhando para você, do outro lado também, e aí Kelvin entra em campo e vai seguindo, e Kelvin faz o gol e o estádio tá loucura. Se você revive aquele momento sentado numa arquibancada do estádio. Isso é negócio de louco.
Experiência única, né?
Porque isso não é difícil de se imaginar de fazer, obviamente tem que ter investimento em tecnologia, e tem que queira fazer esse mesmo investimento que recebe benefício fiscal. Então, é uma lógica que precisa ser tratada, precisa de departamento específico, precisa ter alguém que esteja focado nisso. Né? Eu acho que esse é o grande exemplo.
O dos Felipe. Só para complementar. Rapidinho. Oi, Ipe. Assim, a gente tá falando um negócio de turismo, mas às vezes, e aí fica até um pouco de sugestão também, porque às vezes até o próprio torcedor do Náutico não conhece bem a estrutura dos aflitos.
Mas é o turismo mesmo, isso escuta no seu turismo do torcedor do Náutico. Talvez o nosso maior consumidor desse tour seja o próprio torcedor.
Tem gente que não conhece a capelinha dos aflitos, tem torcedor do Náutico que não conhece, não sabe que tem uma capela ali. Por exemplo, e tinha muito, não vou lembrar a gestão também, mas tinha, por exemplo, de alvirrubro, que as famílias iam para lá, tinha brinquedo para criança, enfim. Tem muitas coisas que dá para fazer pro próprio torcedor do Náutico, né? Além do turismo em si, que o turismo, eu digo, é quem vem de fora, né? Mas pro torcedor da gente, torcedor comum.
Nossa, que tá aqui. Saudoso Isaías fez muito isso também, né?
Exatamente. Falando em capelinha, Luiz Felipe, eu sou muito devoto em Nossa Senhora. Tu me garante que na tua gestão a capelinha continua lá? Não me garante?
Não.
Meu Deus do céu.
Não é que eu não garanto que a capelinha vai continuar lá, não. Eu sou devoto também, sou católico. Eu não garanto que ela continue no mesmo espaço que ela continua, porque a gente quer, de fato, fazer uma reestruturação. A gente não pode tratar aquela capela como se ela fosse um templo intocável. A gente tem que sim ter, no meu ponto de vista, o Náutico é um clube de início. Ele não poderia estar se envolvendo com questões religiosas, mas historicamente se envolve. É um clube onde você tem mais católicos. E no meu ponto de vista, a gente vai ter sim, de hoje, se você fosse pensar, a título de hoje, aquela capela vai ficar ali para sempre. Mas, como a pergunta foi, se eu lhe garanto, eu não tenho como lhe garantir, porque se a gente receber uma proposta para fazer uma readequação do estádio todo com investimento de grande porte, isso venha a modificar a nossa estrutura, a gente pode prever, e aí isso sim eu posso lhe garantir, a existência de uma nova capela no estádio, isso antes de ser derrubada aquela. Como foi feito exatamente na época da reforma dos aflitos. A gente só aceitaria ser derrubada aquela capela caso fosse construída outra, antes de ela ser derrubada. Essa é a lógica.
Ninguém tem pergunta, vou fazer a pergunta, complementando agora. Oi, a questão
do. Tô quase chorando, pô, como é que eu vou fazer a pergunta?
Você tá chorando por quê, Adson? Não entendo porque você tá chorando,
não. Não, é porque tinha um candidato a vice-presidente, que inclusive eu não votei nele, eu não voto, mas que ele tinha um projeto para tirar a capelinha de lá. Eu achando que o Luiz Felipe era um entusiasta da capela. Sou, pô, todo vice-presidente quer tirar a capela agora.
Você tá colocando palavra na minha boca. Eu disse o seguinte: caso a gente venha tirar a capela dali, tem que ter uma outra construída. Essa é a lógica. Tá? Então, e a gente não pode estar preso, a gente não pode estar preso a uma questão estrutural. Obviamente, como católico, eu sei o que é o templo, que representa o templo e a igreja. Mas a gente precisa sim ter uma noção de que aquela capela pode realizar um projeto. Então precisamos realocar a capela do local dentro da própria estrutura dos aflitos.
Ou Ipe, tá bom. Deixa eu fazer outra pergunta para tu, para tu tentar se recuperar, o Ipe.
Não, eu falei muito claramente. A comunidade católica já falou. Agora a comunidade católica.
Rapidinho, chapa. Me diz uma coisa, nessa parte desse projeto.
Aí não, e se eu quiser fazer um culto lá, como é que eu faço?
Aluga a sede.
Aí, ó. Peguei. E aí?
Não, tem outras questões aí a serem perguntadas. Tem outras questões a serem perguntadas. E se chegar um torcedor do Náutico sócio, que é devoto de Buda?
Como é que funciona? Não existe hoje um modelo de capela ecumênica, algo assim, nesse sentido.
Templo ecumênico. São o que os shoppings fazem, né? Fez uma comparação com o shopping. Shopping, aeroportos. Todos eles contemplam algum tipo de atividade nesse sentido. Né?
Mas
o Náutico tem um contexto histórico que também precisa ser respeitado. Né? Aí entra uma questão histórica. O Náutico, historicamente, é um clube católico. Se isso está certo ou errado, não sei. Mas o Náutico, historicamente, é um clube católico.
Olha que Eládio, não era muito católico, não. Viu?
Deixa eu fazer o seguinte. Eládio não é o Náutico, né?
Mas é o nome dele, né? O estádio é o nome dele.
Eu vou dar
oportunidade. Eu sei que todo mundo quer falar aqui, Mas vamos fazer só, as curtinhas. É só as curtinhas aqui do Superchat.
Eu tenho uma última. Eu tenho uma última.
Fale, fale.
É possível que eu não ia ganhar essa disputa para Renato. Luiz Felipe, vou te dar outra oportunidade de tu ser populista. Nesse tour aí que você está colocando para turistas fazer, até torcedor do Náutico e tal, colocar na rota do turismo e tal, você vai vetar para o torcedor do Grêmio?
Vetar?
Sim.
De jeito nenhum.
Ah, meu Deus do céu. Ajuda a gente.
Eu não quero
torcedor do Grêmio tirando foto, relembrando da Batalha dos Aflitos.
Não, porra, mas deixa o cara virar. Eu que vetaria. Ele entra com a camisa do Grêmio, né? Eu não posso perder
que ele... Mas vai pagar pra entrar?
Se na mão, eu já
pagar pra entrar?
A gente quer cobrar uma taxa simbólica assim, chapa. Assim, vai ser toda a gente do modelo.
Se for pagando pra entrar, eu faria um tour gremista ainda mais. Levava lá...
Não, eu na pago pro torcedor do Grêmio não entrar.
Pagando,
não deve focar. Não deve focar. Não vamos... É aquela coisa assim... Eu não vou fazer essa ideia, porque pode ser que apareça um gremista. Pô, vamos fazer um negócio e deixar acontecer.
Ah, vai aparecer um gremista. Eu penso o contrário de Atos. Eu penso o contrário. Se dá para explorar o gremista e ganhar um dinheirinho, oxe, vamos embora. Tem isso não.
Não,
comigo eu acho que a gente não deve se colocar
em posições de. Se segurar um chimarrão na mão, eu já barro já. Se segurar um chimarrão na mão, eu já barro.
Se colocar em posições de ser ridicularizado, qualquer coisa nesse sentido, isso aí é o que eu acho que a gente deve se colocar sempre na posição. A gente não deve se colocar em posição de ser ridicularizado, mas a gente não deve. Criar nenhuma situação de aversão. Pô, o Náutico é um clube muito massa, o Náutico é um clube querido, muita gente de fora gosta do Náutico, o Náutico é um clube legal. Eu vou fazer uma situação que, não, vou ser barrado, pô, o cara quer conhecer o estádio, pô, o cara não... Aí chega o outro, eu quero tirar onda do Náutico, aí é outra coisa. Mas é, enfim.
É só ir alguém, acompanhando também, né? É só ir alguém acompanhando.
É claro, você vai ter supervisão de tudo, ó, por favor.
Se o cara fizer alguma gracinha, põe pra fora.
Pessoas,
temos... Em relação a todos, né? Pô, eu tô aqui no clube, na Casa da Barba, enfim, não é assim que funciona a resenha. Eu acho que tem que ter uma lógica de processo. E sendo bem sintético em relação a todas as questões da frente, a gente tem que sempre pensar no projeto macro. Voltando à questão da capela ou do vidro que foi construído agora, ou de uma arquibancada, se chegar um projeto. E eu espero que chegue, tá? Espero que a gente vá desenvolver tudo isso. Se chegar um projeto que vai ter que derrubar toda a estrutura, vamos estudar, botar o pleito para a torcida. Quem decide uma coisa como essa não pode ser só a gente. É uma questão histórica, tem que fazer avaliações de tudo, entendeu? Olhar para o cenário. Por que que a torcida do Tottenham deixou destruir o White Hart Lane? Entendeu? Foi uma decisão, sabe? Não foi... É uma lógica de se entender. O Náutico parece muito com o Fulham da Inglaterra. O estádio deles é o Craven Cottage. É um estádio belíssimo. E agora está passando por uma PPP e vai ser totalmente remodelado. Vão manter algumas áreas históricas, mas vai ser tudo totalmente remodelado. E por que isso tudo passa? Porque não, todo mundo não fica aí, tu vai derrubar isso, pelo amor de Deus. Enfim, a gente tem que ter uma noção e uma segurança muito grande do que é que pode ser feito. E em a gente tendo essa segurança, partir para projetos, né? Vamos escutar. Talvez eu tenha poucas pessoas que gostem tanto do Estado dos Aflitos, do jeito que ele é, como eu.
Mas do jeito que ele é hoje? Do jeito que ele está em níveis de conforto e tal?
Não, meu amigo, se sua internet está ruim, você reconecta e vem participar, porque esse papo já passou.
Eu não estava aqui. Desculpa. É porque a frase.
Deixa eu fazer as curtinhas aqui, gente.
Ele não pode ser raiz em todos os termos, não, Chapo.
Ele falou já sobre isso. A gente já tirou onda de raiz. Na essência da palavra, o cara tem que urinar numa raiz.
Não, sim. É ótima a ideia de que não vire um teatrinho, né? Teatrinho é muito chato. É o mal. É que hoje a gente tem 8 ou 80 no Brasil. Ou vira um cineminha, que é muito chato. Ou fica com arquibancada de cimento, no sol. Ele também não é
para. Quer saber um que é contraponto a isso? Que vai na contramão disso aí, eu vou dizer a você.
Independência.
Não só o Independência, não só o Independência. O Independência é um deles.
TV também,
mas o outro, TV tá assim também. O outro chama-se Beira Rio. O Beira Rio ele se tornou um padrão FIFA, mas ele não perdeu a essência do estádio que era antes da reforma. Não perdeu. Sim, que é não maravilhoso
conheço,
aquele estádio.
Não conheço. Mas o Independência é um estádio. Não. O Independência eu acho um estádio sensacional. E o PV também
ficou bonitinho, né? Massa.
O PV
também o PV era bom, mas o PV é um pouco menor, né?
Tem aquele estádio olímpico lá em Goiânia, né? Que é um estádio...
O Tata Goianiense.
É, que sim, é um estádio sim, tá com cadeira e tudo mais. Tem um estúdio.
Mas o novo do Goiás é espetacular, minha gente. Vocês não estão noção, não.
O novo é o Serrinha?
Agora... Serrinha, eu tava lá agora. Eles construíram o estádio em 3 anos. Mas enfim, o estádio é espetacular. Vocês não têm noção, não.
Não, eu sou independente.
Eu ouvi tu falando aí de PP.
O nível independência, eu tô feliz demais.
E, eu ouvi tu falando aí de PP. Público-privado, pegar uma empresa e bancar uma área ali, né? Não é, é bem, o Indep é muito, o Indep é muito. Se for metade do Independência, dá bom.
O Indep é muito. A turma costuma falar que o Independência é uma coisa acanhada. Acanhada é o que o Luiz Felipe falou agora, do Goiás. Foi uma coisa feita pra ser acanhada. O Indep é um estádio, pô. Quem foi lá já sabe.
Não, é.
Estádio de nível Europa, pô. Estádio
arretado. Só faltou terminar, né?
Pelo amor de Deus, termina aquela porra. Só faltou fechar, né? A caixinha, né?
Meu Deus, aquele... Aquela
não precisa, não,
que coloca ali de circo, que coloca aqui, fica sempre uns gatos pingados assistindo ali, pelo amor de Deus, atrás da barra.
Você mas para torcer do América só precisa de um vão só, pô.
Você tem
estado fizeram muito ainda pro América, pô.
Ó,
agora, gente, só passar, lá, a ideia existe. Rapidinho, Renato, eu cheguei agora, pô, peraí. Existe, deixa eu tirar meu atraso aqui. Existe a ideia da arquibancada, então, tipo uma arquibancada Brahma, e põe Brahma gigante lá.
Ó, isso é uma coisa que
não precisa citar nomes para você não se prejudicar com os patrocinadores.
Não, esquece isso, vamos lá.
Mas uma arquibancada Bet Nacional, que é nosso patrocinador aqui.
Pra... Quando eu falo em PPP, PPP é parceria privada. Eu falo muito nisso porque eu considero o Náutico uma prefeitura. Então, mas no caso, o Náutico seria uma parceria privada-privada. Nada mais é do que um contrato de investimento em troca de algum tipo de contrapartida. Você vai fazer um investimento, vai retirar aquilo ali ao longo do tempo. Ou em virtude de pagamento, ou em virtude de você mesmo explorar aquele ativo. Então, no caso do Náutico, o que a gente imagina é tentar... E aí o que eu estou dizendo? A gente vai construir um grupo de trabalho, um GT... Diferente daquela que foi aquela comissão de reforma dos aflitos, porque ali era muito mão na massa. Agora não, é um modelo diferente, é um modelo de planejamento e desenvolvimento. Onde a gente vai estar com gente que já trabalhou com PPPs, com gente que trabalha no mercado imobiliário, com gente que trabalha no mercado de infraestrutura, voltado para fazer o desenho. Normalmente, um projeto como esse, ele envolve 3 cadernos. O caderno de engenharia, os estudos de engenharia, o caderno de viabilidade econômico-financeira, para ver se sustenta em pé, e depois vem um caderno jurídico que pega essa roupagem de engenharia com a roupagem da modelagem econômico-financeira e entrega qual vai ser o modelo que isso vai ser apresentado, se vai ser uma licitação, se você vai fazer um chamamento para as pessoas participarem, se for para uma PPP propriamente dita, ele tem seus ditames com base em lei, mas no caso do Náutico, a gente espera de início abrir para poder receber estudos, então a gente vai ter uma equipe técnica para poder analisar, mas a ideia é, mercado, o Náutico está disposto a analisar tais áreas. Essas áreas, assim, a gente disponibiliza a parte da documentação, faz todos os processos, e aos estudos eles são apresentados para o Náutico. E o Náutico vai chegar e vai analisar. Pô, chegou um projeto massa para a área da Manoel Carvalho, mas chegou um outro, que é muito interessante também, e ele pega o estádio todo. Chegou um outro que é só para a sede, e chegou um outro para toda a área. Será que vale a pena a gente pegar e fazer? Vamos fazer o que é mais viável aqui? Vamos fazer esse da Manoel Carvalho e esse da sede. De início, vamos fazer isso aqui. Ou não. Vamos fazer tudo. Num projeto como esse, vou dar exemplos básicos para vocês. Você tem normalmente filés miões e ossos. Filés miões pode ser operar a parte das cadeiras. Ossos pode ser operar atrás de uma barra. Ossos pode ser ficar com uma parte da Manoel Carvalho. Ou você pode considerar isso um filé mignon. O que eu quero dizer é o seguinte. Você pega um Porto do Recife, exemplo. Porto do Recife é um SA. Eles estão estudando as modelagens de operação do Porto. O Porto tem um terminal de passageiros e tem o estacionamento. Muita gente gosta de fazer festa naquela área do estacionamento. E o cara chega e faz: Porto, eu quero arrendar essa área do estacionamento. Para ficar fazendo... meus eventos aqui, aí o cara diz, pô, não dá. Por mais que eu sei que fosse viável, é fácil eu fazer esse arrendamento aqui desse teu estacionamento, eu não posso fazer porque eu vou inviabilizar a operação do terminal, que é o mais difícil. Então, eu tenho que manter esse filé mignon no projeto de quem vai querer operar o terminal. Ele vai ganhar também o estacionamento, porque senão ele não vai pegar só o terminal. E essa é uma lógica que a gente vai precisar
entender. E é como, entender. É como funciona com correio, você pega, com ônibus, né? Você pega uma linha boa pra cacete, BH São Paulo, em compensação isso. Você faz dois interior ali, né?
É isso. É muito essa lógica. Então, a gente vai precisar estudar, porque às vezes vai chegar um projeto muito viável e rápido de ser feito, por exemplo, em tal área do estádio ou da sede, mas, pô, se é a frente da Rosa e Silva, por exemplo, aquela parte que não tem estacionamento ali, a gente tem uma parte de muro virada para Rosa e Silva que não é utilizada para nada. Aí eu vou chegar e vou vender aquilo ali só para uma farmácia. Se eu fizer assim para uma farmácia, aparece alguém. Será que faz sentido fazer isso? É muito melhor tentar estudar alguém que vá pegar um pouco mais de projeto. Então, esse é o desenho que a gente vai começar a ser estruturado agora. Não é uma coisa simples, é uma coisa altamente complexa. Mas esse vai ser muito o foco que a gente vai trabalhar.
Um troço desse aqui, Wipe, na central ali, que é onde a câmera bate quando liga a transmissão de Sport TV.
Isso é mais simples de ser feito, Paulo. Isso aí já, isso aí já vai como contrapartida de patrocínio, por exemplo. Se a gente fechar... Teve uma empresa de telefonia que a gente fez um projeto muito massa. Se vocês quiserem exercitar a imaginação de vocês, a gente fez um projeto muito massa para aquela...
Eu imagino qual é, né? Pela cor...
Para aquele nome ali na frente.
Mas é muito difícil, porque...
Não é muito assim, difícil,
mas... Eu não estou no mercado do futebol, né? Eu não tenho muita noção de como é dentro do futebol. Mas, pô, parece um negócio que para a empresa, olhando para a Brahma, é porque a Independência é uma torcida pequena. Mas um desse aí numa torcida grande, uma torcida como a do Náutico, que movimenta, que tem um engajamento altíssimo, pô, é um negocinho para a Brahma também, tá ligado? Ou para qualquer empresa que vai estampar lá. E a central é quando começa a transmissão...
Nesse ponto, para a gente explorar, seria como o caso central, né? A gente tem um caso central que ela passa pelo menos aí uma hora dentro de uma transmissão, ela passa uma hora na transmissão de jogo, ela passa uma hora aparecendo ela de frente. Aquele nome náutico ali não foi à toa. Ali não existia um nome náutico, e a gente fez, vamos colocar um nome ali, porque é ali que aparece para a televisão. Quando o cara tiver fora, o cara já vai saber que é um jogo do náutico, e vai aparecer aquela imagem ali na hora que o cara tiver... Abrir a transmissão. Acho que
até o anunciante entende. Você vai vender para ele, fala assim, sabe onde está escrito Náutico? Pode estar a sua empresa lá, né? O nome.
A gente fez um desenho que quase saiu, mas foi no meio da pandemia e estava difícil a questão de alocação de marca das empresas. Mas foi um negócio muito massa, e é isso. Mas isso é mais fácil, isso é muito mais rápido. Isso não está nem ligado à questão do PVP. Isso aí é uma questão de patrocínio e contrapartida, tá? Utilizar os
espaços. Tu acha que rola um desse? Tu acha que rola?
Vou dar um exemplo. A CBF caiu muito pesado em cima da gente. Inclusive, foi uma coisa que a gente foi muito firme na final do Pernambucano. Não sei se o torcedor não tem nem ideia dessas coisas, mas a gente bateu muito forte na final do Pernambucano com aquela propaganda da Equine, que estava lá, um bandeirão da Equine, não sei se vocês lembram, na final do Pernambucano.
Eu ia dizer isso.
Bandeira.
Tinha algumas faixas, né, na
arquibancada. Tinham faixas de patrocinadores.
No meio da arquibancada.
E tinha um bandeirão muito grande na arquibancada. Na arquibancada central. Tinha um bandeirão da Equine, do lado do nominal. E aquilo ali foi um absurdo, uma loucura para
conseguir. Os proprietários são alvejouros.
Eles são patrocinadores da gente, né?
Sim.
São patrocinadores, estão lá embaixo do número. O patrocínio de um foi feito durante todo o tempo.
Passa o telefone deles aí, Wipe, para Renato?
Renegociando.
Para ver se a gente pinta o programa aqui também.
E aí, olha. E eles. A gente modelou esse patrocínio. O que acontece? Na hora que foi que a transmissão abriu, que viu aquilo ali, puta merda, tem que mandar tirar aquilo ali, porque a gente tem patrocinadores do campeonato que não... E aquilo ali tá aparecendo o tempo todo. Como é que funciona? Aquilo ali não foi à toa, a gente fez de propósito. O regulamento dizia que a gente podia... Que a área do campo estava reservada aos patrocinadores do campeonato, mas a área da arquibancada é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. Como não tinha público, fui botar uma propaganda gigante lá no meio. E fiz isso. E foi um pau gigante que a gente teve que enfrentar. Tanto é que a CBF mudou o regulamento dela para inserir que não poderia propaganda nas arquibancadas. Na área das cadeiras, certo? O que é um pensamento muito pequeno, porque o campeonato inglês estava usando isso o tempo todo, né? Você encontra os clubes.
Nesse período sem torcida, vários clubes estavam fazendo isso.
Vários clubes botaram aquela lona, nosso bonito, organizado. E a gente tentou fazer isso e a CBF vetou diretamente, obviamente, porque ela quer aquela parcela, aquela propaganda, entendeu? E assim, é um absurdo completo você jogar contra os clubes, né? Você tá sem a torcida e você não poder explorar aquela área arquibancada para poder oferir algum tipo de renda ali. Será que a gente não sabe que a torcida
ainda representa 40%? Ainda mais num tempo de crise como estava se passando agora.
Não saber que representa 40% é você ser muito... Enfim, não quero entrar nas discussões. Eu vou ser banido também. Aquela coisa, eu vou ser banido.
Vocês deveriam ter feito igual o Vasco fez. O Vasco botou o SBT, né? Como prorrogação. Você botava o que lá para enfrentar a CBF? Botava a AFA lá.
Pois é, botava um patrocínio. Mas assim... vários clubes utilizaram-se de artimanhas para fazer isso. O que é que você entende como cadeiras? Porque o negócio falava em cadeiras arquibancada. Então, galera, tentou arquibancada. Basta ver o estádio da Ponte Preta. Quem tiver curiosidade, abre aí. Tem lá um fio gigantão preto.
E tem até da Brahma também, se não me engano.
Pintado assim, pode, Wipe?
Então, pôde.
Ou ia ser. Sempre pôde, né? Porque nunca foi problema.
Pintado assim, pôde, né? A gente tem vários inquilinos do estádio pintado.
Só não pode você puser móvel, assim, alguma coisa móvel, né?
Pois é.
Eles tentaram dar uma de João sem braço, Chapo, para poder beneficiar
a galera. Bem o que a gente está dizendo aí. Mas assim, aí vários clubes fizeram pinturas. Eu tenho um dossiê sobre isso. Eu tenho um dossiê sobre isso com todos os estádios que tem propaganda. Como eu disse, sou vidrado nesse negócio. Estava olhando os estádios que tem propaganda pintada e são vários. Então, assim, é uma coisa que está em mente demais, tá, Chapo? A gente tem que utilizar aquela. A gente também tem que monetizar aquela arquibancada central ali. Olha.
Olha o Moisés Lucarelli.
Olha o Moisés Lucarelli. A da Brahma.
Isso é tudo cadeira, né? Não é só pintado, não é cadeira, né?
Não, isso é pintado mesmo. Aí é pintado no chão, mas isso já saiu. Isso não tá mais assim, não.
Detalhe com essa foto aí.
Detalhe com essa foto pintada em vermelha. Isso é pintado no chão. Mas isso aí não é. Isso aí não é atual, não. Pega.
Olha. Detalhe que essa foto foi tirada da arquibancada do Brinco de Ouro.
É bem capaz.
Ali é próximo.
Bem capaz de ter sido tirada, porque é bem pertinho. Mas
o próprio Brinco de Ouro tem da Ultra Gás. É Ultra Gás.
Também, mas esse negócio só é interessante.
A luz pintado também pintado também na arquibancada. O Guarani também tem.
Se for pra virar pintado no chão, é ruim demais. É bom que seja
pra virar cadeira. Deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer umas curtinhas aqui com o pessoal que estava no chat.
Deixa eu perguntar a última,
porque eu tô bem no horário,
última, cara. É a minha última. Deixa eu perguntar a minha última, a minha última.
Faça a sua, porque eu vou nas curtinhas com o Ipe aqui, pra gente poder encerrar daqui a
pouco. Já falou alguma coisa de placa eletrônica?
Não, vai, faz.
Se não falou,
pode fazer.
Vocês têm algum projeto para placa eletrônica, para tornar ele rentável, para tornar ele monetizável, né? Fazer propaganda nele? Porque o placar não é para dar gasto, né? É para dar lucro, né? Para tirar uma foto dele do placar.
Para começar mudar ele de lugar.
Pessimamente mal localizado.
Onde era na Série A de 2012?
Para começar a mudar ele de lugar. Aquele lugar é interessante. Meio, a gente já fez o orçamento agora para poder fazer a locação. Vai o pessoal da parte. Quem é que trabalha com ferro aqui?
Serralheiro.
O pessoal aqui. É Serralheiro. Pronto. Aí já foram lá nos aflitos para olhar aquela base ali no meio, né? Em cima da arquibancada central, no meio onde antigamente funcionava um que tinha de uma empresa de ar-condicionado, né, que colocou um patrocínio durante a Série B.
Lembra bem.
STR,
eu acho. O Nelson falou aqui que o placar tinha um custo de 4 mil por jogo.
Nelson não, o ex-candidato falou.
Não, é Nelson falou que o ex-candidato falou. Foi. Se for,
acho que não tá,
primeiro cara, que é muito caro.
Acho que não é isso, não. Acho que é todo o custo de... Acho que é todo o custo de som, sonorização do estádio e de cabeamento... Enfim,
não tudo é, isso não é, da quarta inclui o placar, né?
Eu acho que é a empresa que faz tudo isso, inclusive o placar, esse custo, entendeu?
Bora, Renato, as curtinhas agora.
Tem que tirar uma graninha do placar, né? Tem que fazer um negocinho.
Né? Basta botar ele no lugar que todo mundo veja, né?
Só ajuda, pra vender uns anúncios, pra botar uns tweets de uns
torcedores lá. Pra ninguém ver.
Curtinhas aqui para o WIP, curtinhas para o WIP, sócio do clube. Eu sei que não é a tua área, WIP, mas assim, algo básico como enviar uma carteira de sócio para os Correios. Não vai deixar que isso aconteça de errado, não, né?
Até para dizer se o WIP também vai ter uma... Dentro dessa estrutura que ele vai ter... Vai dominar, pode dizer assim. Se o marketing também está envolvido, né? Acaba que complementa...
Não, veja. O marketing, eu vou estar... Eu não estarei diretamente linkado ao marketing. É óbvio que eu não tenho como me desvincular dele. Mas o marketing tem sua linha própria. Ricardo Melo, numa visão mais de vice. Edgar Andrade, na parte de diretoria. Que vem com uma pegada muito forte na área de tecnologia. Botar o Náutico mesmo, como eu disse, dentro do Porto Digital, o Náutico vai participar do laboratório do Match Day. Já tem algumas empresas que estão analisando o Náutico, que é aquela método comuca mesmo, você colocar o Náutico, tem esses problemas aqui, desenvolva as soluções, vocês podem ganhar com isso, essa é a lógica. Então o Náutico vai entrar nesse processo.
Então, e sobre essa questão da carteirinha,
não vai deixar, não. Básico. Na verdade, é o seguinte: eu acho que o torcedor não se nega a pagar para que o cara mande a carteira dele, entendeu?
É. O problema é ter
a opção. Se você faz uma parceria com empresas que fazem envio, você vai pagar, não precisa pagar o valor cheio toda vez. Você faz uma parceria, ó, aqui a gente vai ter uma parceria por mês, vai pagar, todo mundo que mora fora vai se pagar um valor X, enfim. É uma besteira, pô. Isso é coisa que começa para resolver.
Ampliação dos aflitos. Pensa ou no momento ainda nada disso?
Depende dos projetos. Eu espero que sim.
Você fala, então, realmente tem ampliação, né? Em relação a aumentar a carga, a capacidade dos aflitos, a gente não conseguiu bater os 20 mil torcedores desde a volta, né?
Porque o Corpo Bombeiros criou uma série de dificultadores depois que a gente voltou. A gente tinha uma licença antes de fechar, que era liberava 22 mil pessoas. Depois o Estado não teve nenhuma modificação estrutural nas suas cadeiras e as sociais, não teve nenhuma modificação estrutural e diminuiu a capacidade. Enfim. Legislação do Corpo de Bombeiros, onde a gente está trabalhando, existe uma necessidade de botar guarda-corpos, enfim, a gente vai. Já vem desenhando tudo isso, não fazia sentido fazer isso sem verba nenhuma durante a Série B. Que é muito do que a gente fala. Esse tipo de reforminha tem custo, né? E quando você está ali com a corda no pescoço, como aconteceu esses últimos 2 anos, é muito complicado você falar em investimento. Pô, a gente tá sem torcida, vai investir agora isso. Enfim, vamos trabalhar isso pra esse ano.
Anderson Dutra, quesito iluminação. Será que a aquisição de reatores resolve o problema de iluminação precária? Não precisaria de um redimensionamento e modernização com LED?
Modernização com LED, com certeza. Modernização com LED, com certeza. O redimensionamento e a readequação do projeto. Tem muito refletor iluminando o lugar errado. Então, por exemplo, você está na arquibancada central ali, juro, ela é mais clara que minha casa. A arquibancada em si. Quem foi recentemente sabe como é que é. E o campo, muitas vezes, não está tão iluminado. Então, há um problema de organização. Isso também está dentro do projeto da empresa que a gente contratou.
Em relação a gramado?
A Greenleaf, recontratada desde o processo. Tava, tanto que no mês de dezembro não vai ter nenhum jogo lá. Mês de janeiro, a Greenleaf entra pesadamente em relação ao tratamento lá. Para que... Quem acompanhou o jogo contra o Avaí já viu o gramado bem diferente, né?
Mas vai ter uma reforma grande ou é uma coisa...
Não. É manutenção. O gramado já foi muito bom recentemente. Contra o Avaí, o gramado estava muito bom. Quem olhou já verificou uma melhora. É uma população de trabalho.
Temos aqui Lucas Guerra, CT. Vai ter a mão de WIP também no CT?
Totalmente. O CT do Náutico tem 48 hectares, velho. O CT do Milan, eu acho que tem 10, o Milanello. O CT do Manchester City, que é um dos mais modernos do Brasil, tem alguns amigos lá. Você tem 31 hectares, o CT do Manchester City.
Diz algo que tu enxerga no CT Wilson Campos que vai ser melhorado.
Arrendamento de área.
Área ali da frente da BR-101, né? Ali na frente, principal.
Não só aquela parte da frente, mas você tem outras áreas.
Tudo que tiver
você tem
48 hectares.
Você tem 48 hectares.
Tudo que tiver ocioso está negociável, né?
Como é?
Tudo que tiver ocioso está negociável.
Completamente. E a gente já está negociando, tá? Já está negociando. Certo.
Linkando com a pergunta aqui do Leonardo Ferreira de Lira.
A gente não pode imaginar que arrendar é ruim. A gente tem que arrendar, entendeu?
Não, eu sou totalmente a favor.
A gente tem que estabelecer
já deu tempo de o WIP aí, viu? Porque ele é casado.
Eu sei, já estou pertinho de finalizar. Já
senti que a esposa... Para que fique muito claro para o torcedor, para a gente aqui que está nesse discussão do dia a dia. Botar carimbo nessa verba, né? Ó, beleza, não adianta. Se arrendar, e a verba aí para futebol. Se arrendar e ir para estruturação de base, estruturação do CT. Enfim, deixar a coisa muito direcionada.
Ser autossustentável, né?
O CT tem condições de ser sustentável por ele mesmo. A gente tem 48 hectares. Estou dizendo. Eu acho que talvez as pessoas não tenham noção do que são 48 hectares.
Dava
eu,
pra...
meu Deus, o CT todo já foi lá mil vezes.
Acho que o povo não está entendendo. É como se você tivesse um prédio com 40 apartamentos, você só precisa usar 5. Aluga os outros 35.
Bem pô. Nessa linha. Bem nessa linha. E aí eu pego minha geladeira e boto no 20º andar para ir lá um dia, abro a geladeira, volto e fico usando. Eu uso toda a estrutura dos 48 de forma completamente desnecessária.
Bora liberar o WIP, Renato.
Só uma pergunta.
Do Remo é ruim.
Calma, pergunta, deixa, não, o plano não, é ganhar não, a regata. Não, manda o Remo ganhar a regata. Já tem
enchendo o saco aqui, de Manoel. Não, não, não. Eu vou mandar você, viu? A requalificação da Rua da Aurora pode ajudar nisso também, em relação à a estruturação da garagem de Remo. Eu
queria falar isso. Que a requalificação da Rua da Aurora, a gente está muito de olho nesse
processo. Não precisa fazer evento lá, não. O Botafogo faz evento na casa de Remo dele.
Velho, não sei se vocês viram. A gente fez o quando teve agora...
Fazer um casamento ali é top, hein?
A regata de 120 anos.
A regata dos 120 anos. Minha gente, vocês não têm noção do astral que foi essa regata. Porque tem um pia ali na frente, a gente pegou, fez uma parceria com a prefeitura, teve catamarã, tudo. Um negócio espetacular, pô.
Meu astral estava péssimo, Ip, nesse dia, porque o Náutico tinha perdido o jogo, pô.
Esse foi o problema, né? Mas tudo bem.
É aí que tá, pô. A nossa pauta não pode estar de acordo com a sazonalidade do futebol. O Remo não tem nada a ver com isso, pô. O pessoal que foi lá fazer a regata, tava tudo empolgado, treinaram não sei quanto tempo pra fazer aquela regata lá. A gente tem que
E a gente feliz xingando vocês no Twitter. E a gente xingando vocês no Twitter. O Twitter do Náutico botava as fotos de vocês lá. Gente... O Náutico perdendo e vocês
na regata. Eu tô remando. Ah, diga isso,
muito massa mesmo.
Whip, antes de acabar só. Placar, arquibancada, Alameda ali na Manoel de Carvalho, banheiros, iluminação e gramado, né? É isso, o grosso...
Ambientação também, né? Ambientação, a gente precisa ter...
A gente consegue ver essas melhoras até o final do ano que vem?
Com certeza.
Placar, opa, placar já... Não, placar, estátua, banheiro... Banheiro é rápido, né? Banheiro valor, em março
já tá bom, né? Já existe um projeto de estátua para os Estados dos Aflitos, estátua de grandes ídolos, enfim.
Mas não, eu já tô vendo o Cook assim, gente, já Cook com os braços levantados.
Ah, eu contribuo.
Cook é bom que nem
porra, galera, a gente precisa ter, pô. O cara vai pro estádio, tem que ter um marco de lugar pra ele tirar foto, pô. Pega o estádio do Benfica, quem foi, Renato foi, tem lá o estádio de Eusébio, pô.
Tem, com
o
Eusébio, é.
Então, assim,
para de tirar foto ali, pô. Mas a gente consegue ver várias dessas mudanças já ano que vem ou vai requerer mais tempo? Tipo, banheiro é rápido. Banheiro em março já tá bom, né?
Banheiro, eu espero já pro Pernambucano. No começo do Pernambucano já tem pelo menos um banheiro feminino e um de
decente,
família ali.
Né? Pra... Um decente, não precisa ter luxo, um não. Um decente, sim. Iluminação demora um pouquinho mais, né?
Iluminação, uns bares melhores. Uns bares melhores.
Pelo amor de Deus, porra. São todos um banheiro. Ninguém aguenta mais, porra.
Acho que tá censurando.
Mas é porque esse é o mais fácil. Esse é o mais fácil, porra.
Vassoura. Só um parênteses. Tem algum projeto de levar, por exemplo, lanchonetes, empresas grandes para dentro dos aflitos, para a parte da arquibancada? Acho que
A gente esqueceu de falar sobre isso, mas enfim, a parte de operação, que era do Náutico, a operação de bar e serviço, era tudo feito pelo Náutico. No meu entendimento, isso não pode ser feito pelo Náutico. Vai muito na linha do que estava falando sobre a operação de limpeza de banheiro, terceirizar, com relação a bar, também trazer gente que está fazendo isso. A gente está trazendo agora uma empresa que... É do grupo do Arcádia, uma empresa que faz serviço, faz formaturas, enfim, linkadas a esse projeto. A ideia é que eles já começaram a estudar isso nos últimos jogos agora da Série B, já estavam lá, as pessoas não estavam percebendo, mas já estavam lá olhando, entendendo, toda aquela logística de gasoceiro, que é uma coisa complexa, mas a gente modificar isso para 2022 também.
Última pergunta, Uip. Última pergunta. Uip, a questão da volta dos aflitos do investidor. O torcedor pergunta muito isso. Já foi dado um ponto final? Não tem pendência nenhuma com esse investidor mais?
Zero. Basta imaginar que a gente conseguiu mais renda do que se imaginaria para a volta, né?
Eu imaginava isso, mas o torcedor tem essa dúvida.
Não. O assunto ali é assunto encerrado.
Beleza. Calendário TimbuCast. Uip, em março, seria uma boa data para a gente voltar para falar sobre esse processo de estruturação?
Eu vou estar viajando, vou estar fazendo. Vou fazer parte do mestrado.
Parte do mestrado que eu vou fazer. Ele fazer em março, velho. Em março, ele falou, eu vou estar com dor de barriga nesse dia aí.
Não, vou estar fazendo parte do meu mestrado. Infraestrutura, inclusive.
Abril.
Em Portugal. Abril. Semana de aniversário do Náutico.
Eu acho especial que eu volto de viagem. Dia...
Abril, no aniversário.
Dia 28 de março. Pode ser no último dia de março. 29 de março, 30 de março.
Semana, uma semana depois, porque dá para você descansar da viagem, na semana de aniversário do Náutico. Programação especial, entrevista com o Ip, fechado.
Beleza, fechado. Tamo junto.
Valeu, Ip, até a próxima.
Já vai ter pelo menos uma estátua de Adilson Bigode lá, né? esse dia.
60 dias para fazer uma estátua. A gente já está tudo orçado, tá, pessoal? Tudo rodando. Eu esbarro, obviamente, quando eu chego com. Ah, tá discutindo. Ah, precisa contratar fulano, precisa ver. Oh, pessoal, eu quero fazer uma estátua.
Rola um estresse. Aí, rola já tira do grupo.
Mas enfim. Wimpy, portas abertas do TimbuCast para você. Sabe disso, né? Obrigado pela participação.
Valeu, pessoal. Valeu, todo
mundo. É uma mulher ligando, vai.
Igual pela demora.
É, sua casa. Vou liberar você aqui, viu? Atenda aí, valeu, que a gente, pessoal, vai liberar você. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu.
A gente continua aqui, ele saiu porque o bicho tava pegando já, viu? Oi.
Ô, Renato. Só fazer pra galera, porque tem 200 mil perguntas. Ah, tem perguntas. Velho, eu tinha umas três perguntas pra fazer e não consegui fazer, porque o assunto não, é muita coisa pra falar e não dá pra fazer tudo. Velho.
E tem.
Eu tinha umas quatro piadas também.
Não negócio fazer, que era, isso é normal. Tem uns negócios aqui que era mais pra Diógenes do que pra Wimpy, pô. Teve um monte de perguntas.
Não, foi pra Wimpy. Não, é, pois é. Não, coloquei a do Bruno, por exemplo, em relação ao cartão, porque não tem um chat. E é uma preocupação dele também.
Teve um monte aqui
do chat e perguntando de futebol. Isso aí é amanhã.
Ô, Renato, cadê nosso patrocinador?
Inclusive, só para quem estava acompanhando a entrevista do IP e vai seguir com a gente agora aqui na live, eu quero dizer a vocês o seguinte, pessoal, que esta é uma live que é patrocinada exclusivamente pela OneFootball. A OneFootball, que é um melhor aplicativo, que tem parceria com vários clubes aqui do país, por exemplo, clubes Sul-Sudeste, Baixo Corinthians, Internacional, onde você também pode selecionar o Náutico como seu clube do coração. E tem um detalhe que é interessante, viu? Para você que está acompanhando essa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, depois das partidas, os gols estão disponíveis no aplicativo da OneFootball. Basta entrar lá e acompanha todos esses lances imperdíveis dessa reta final que está pegando fogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Acesse o link que está disponível aqui no nosso, na nossa descrição do vídeo. Baixa o aplicativo da OneFootball e você ainda pode assistir vários campeonatos em todo o mundo de graça, inclusive o Campeonato Alemão. Abre o aplicativo, vai em jogos, vai assistir, e aí você vai encontrar o Campeonato Alemão e também muitas outras ligas.
O Brasil vai passar lá também.
Exatamente. A gente, nessa próxima semana, inclusive, de graça, isso é maravilhoso, véio. Copa do Brasil com essa final eletrizante entre Atlético Mineiro e Flamengo.
Da que Flamengo? Atlético Paranaense, pô.
Atlético Paranaense, perdão. Aqui
é a Flamídia.
Pô, para com isso. Tudo no aplicativo da OneFootball, parceiros aqui do TimbuCast. Senhores, eu acho que é interessante a gente pontuar cada coisa que foi falada para deixar gravadinho aqui bonitinho.
Tá bom. Pô, a minha pergunta, novo, a minha pergunta
é... A minha... O que ele falou?
Foi o que Chapo fez, foi o que Chapo fez.
Chapo não é um calendário do NETV, pô. Chapo é calendário do NETV.
Agora que ele não tá mais aqui... Agora que ele não tá mais aqui, a minha pergunta é: alguém caiu nessa conversinha dele? Eu não tô brincando. Eu anotei tudo.
Olha, em abril eu vou cobrar. A gente poderia deixar algumas perguntas que a gente ia fazer e não deu tempo. Por exemplo, eu tinha uma pergunta importantíssima que era perguntar para ele: se eu entrar, me matricular na natação do Náutico, se eu consigo virar o novo Michael Phelps, inclusive meu nome tá aí, né? Atos Phelps. Essa pergunta. Não deu tempo de fazer, então vamos enviar para ele a pergunta para ver se ele responde.
É que é até um esclarecimento, a galera estava falando. Antes do
Leandro
falou algumas coisas.
Leandro, fale comigo no WhatsApp depois que eu vou lhe mandar a camisa, viu? Que eu tô devendo.
O Luiz Felipe falou antes da live, né? Antes de começar, que a piscina do Náutico é olímpica, né? A gente até discutiu sobre isso, que é uma piscina olímpica e tal. Então, assim, dá para fazer dinheiro, dá para fazer assim. E ele disse até que é utilizável, assim. Tem muita movimentação na piscina, porque a gente não frequenta o Náutico dia de semana para saber.
Não, mas então, o pior que a piscina é um dos menores problemas do clube, né? O clube, a piscina funciona bem, né? O Leandro falou aqui, muito importante espaço e reconhecimento do TimbuCast pela entrevista do rapaz, mas muito paz e amor, fugiu um pouco do que sempre acompanha. Pô, mas é porque geralmente vocês estão lembrando de pós-jogo, quando o Náutico leva 4-0 do Confiança. Aí se o Ipe aparecer aqui, a gente tira ele e manda ele pra puta que pariu. Não tem... Não é o mesmo clima. Falou,
tá, o Ipe. A gente tem que falar de clube, pô, de futebol.
Assim, e a gente fez o que tinha que fazer. Deixou ele falar. Ele falou. E no final a gente perguntou. Falou, beleza, em abril a gente vai cobrar. Vamos ver se foi feito. Se não foi feito, a gente vai cobrar, pô, normal.
WM até fez uns comentários pesados. Se liga, WM, tu não tá printando aí, daqui a pouco chega uma intimação.
Inclusive, assim, tá ligado, gente, deixa eu agradecer aqui ao Severino Bio, que ele mandou um Pix de R$10 aqui para o Timbucast. Se você quiser também, pix@timbucast.com.br. Agora, veja, são pontos que a gente sempre bate aqui, né? É, arrendamento da área do CT, que é para ser feito. Ele disse do gramados aflitos, de fato, contra o Avaí, eu notei que tinha realmente uma melhora. Mas precisa melhorar ainda mais. A questão do banheiro, a gente não precisa nem debater, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é uma questão básica. Que banheiro,
não aguento mais.
Isso aí nem precisa falar mais.
Se a iluminação do Pernambucano, Renato, se o primeiro jogo do Pernambucano já tiver melhoria no banheiro, já é um avanço. Porque, como ele disse, faltava foco, né? Então, é uma besteira. E a gente, quantos anos? 3 anos já que voltou os aflitos. E o banheiro não tem a mínima condição. Então, primeiro jogo dos aflitos, já vou estar lá. Opa, filmando aqui, já, se o banheiro já vai estar bom ou não. E é uma coisa que ele vem falando muito, né? Que o Felipe falou muito. Então, é importante isso. É coisa básica, mas é importante.
E aí você tem questão de museu nos aflitos. Pô, isso aí é um negócio bacana,
a
né?
A turma aqui é que acosta o cara sem nem ter começado o mandato, pô. Não tem nem que cobrar ainda, pô.
Não tem como não, pô.
Abriu, a gente
cobra. A gente tá fazendo agora, ó. O Ipe mal sabe, mas a gente tá fazendo, pegando
o pulo do gato
agora, as promessas para depois cobrar. Exato, depois a gente vai cobrar.
Agora a gente anotou tudo aqui. Eu anotei tudo aqui no meu caderninho do Ben 10.
Agora, ô Chapo, e esse banner da live de hoje? Parecia que tu tinha matado o presidente eleito, pô. Tá de óleo e preto e branco.
Amanhã vai ser o inverso, né?
Amanhã vai ser o inverso. Amanhã vai inverter. Vai ser de óleo colorido
e o Ipe preto e branco. E o Ipe morre.
Que pior que parecia que o Ipe... Parecia que o Ipe era Michel Temer, tá ligado? Deu aquela impressão, assim.
E só para falar, Leandro Jones falou aí, ele é da tua gestão, mas ele é diretor de comercial, pô. Como é que eu vou cobrar dos aflitos?
Então, assim, a gente podia ter cobrado ele,
mas aí... paritária, né?
E aí a gente ia estar cobrando ele. É igual foi quando o Diógenes veio para
Sabatina.
O povo falou, vocês não falaram de zagueiro. Peraí, naquele momento a gente não está entrevistando o Diógenes, diretor de futebol, avaliando como foi o ano dele e tal. A gente está entrevistando o candidato à presidência. Tem que perguntar dali para frente. Mesma coisa, essa situação agora de UIP. A gente não vai entrevistar ele como diretor comercial, vai entrevistar ele como vice-presidente e ver o que, é que ele tem de proposta para o ano que vem. Como o diretor comercial acabou, não existe mais o UIP diretor comercial.
Existe ainda, até o final do ano.
Essa questão do...
Nunca existiu, de bata, pô, também, tô brincando, né? Brincando, Ipe, tô brincando.
E olha, velho, a turma vai ter... Canto mais fazer entrevista. Velho, aqui não vai ser... Se a gente trouxer amanhã Alex Alves pra entrevista, aí tu vai ficar chamando Alex Alves, ou Anderson, por exemplo. Chapo não vai ficar aqui chamando ele de
fudeu, não, pô.
Eu acho que vai.
Tem que entender. Não vai, por quê?
Vai conversar com ele normal, pô.
É uma intimação, não, pô. É uma entrevista normal. A gente vai ficar dizendo.
E aí, inclusive, depois... tá. É bom a gente até lembrar, viu? Amanhã, 6 horas em ponto, 6 da noite, Diógenes Braga vai estar aqui conversando com a gente. Diógenes Braga vai estar conversando com a gente, presidente eleito do
Náutico. Quando você menos esperar, mijando no banheiro dos aflitos, Renato vai aparecer atrás de você com o celular na mão, ao vivo no TimbuCast.
Pois é, então faça a sua necessidade direito. Porque o celular vai estar lá mostrando a estrutura do banheiro. Essa questão, essa ideia de museu, pelo amor de Deus, isso é uma coisa básica que devia ter, né? Porque você tem um jogo, às vezes, que jogo de estádio cheio, que a galera vai, o pessoal quer fazer um bocado de coisa. Vamos ficar lá, comendo espetinho, fica em americano, aí tá lá um pirraia, tá com um filho. Aí o menino tá enchendo o saco, aí o que é que o pai vai fazer? Pega o filho, pega a filha, leva pra cima, ó, isso aqui, ó, vamos conhecer o Náutico. Aí mostra lá, aqui, ó, troféu, isso aqui foi o Hexa, isso aqui foi o título de 74, esse troféu aqui é disso, daquilo, daquilo outro, aqui são as camisas, pronto. Tem que ter uma experiência dessa forma. E foi como vocês estavam dizendo, é pro próprio torcedor inicialmente. A ideia de colocar como roteiro turístico é beleza, muito bacana, é necessário inclusive. Mas você ter isso em dia de jogo, essa experiência disponível, isso é excelente, porra. Isso é básico. Oi.
Os próximos comentários, guarda o teu Twitter, vamos embora, vai começar o jogo.
Que jogo? Qual jogo que vai começar agora? Fortaleza Bahia?
Todos os jogos, pô. Todos os jogos. E eu vou trabalhar. Não sou feito vocês, não. Eu vou trabalhar.
Eu vou assistir NFL, pô.
Porque vai começar a Série A. Hoje é
quando?
Hoje é
quarta rodada, pô. O Grêmio rebaixado.
Eu sou acostumado com a última rodada nos domingos, velho. Eu tô meio... É o coisado. Bem, cadê Chapo? Volta aí, Chapo. Ó, Chapo passou. Amanhã, Chapo acabou de passar ali.
Amanhã, meu Deus, vai passar de chapa de cueca.
Por isso que eu removi aqui, porque eu fiquei com medo agora do que podia aparecer, velho.
A primeira pergunta amanhã do chat vai ser: por que tá demorando as contratações? E essa vai ser uma pergunta óbvia pra Diógenes.
Ah, e voltou chapa, voltou, ó.
Se a gente perguntar isso, ainda vai ter gente dizendo: vocês eram pra ter perguntado por que tá tudo errado. Calma, galera, vamos na paz que a entrevista sai.
Ó, Renan Bezerra tá aqui, ó. Realmente, Renato, o que uma criança perreando quer ver é a foto do time campeão de 74. Mas é melhor do que ficar no salão da sede chutando lata, velho. Como a gente vê.
A gente falou aquele negócio do Remo, tipo, o Twitter do Nauta postou o negócio do Remo, um dia depois de uma derrota, tu, porra de Remo, não sei o quê. Aí chega o Nauta de hoje lá, cheio de bronca, tentando pagar salário, contratar jogador, não sei o quê, aí chega o Ip. Mas a gente tem que reformar o banheiro dos aflitos. Então, os caras, vai, papo. Tá ligado? Acho que acontece isso.
Fora que banheiro, eu não consigo entender, porque é um gasto muito baixo, pô. Não tem.
Não fala de banheiro mais, não. Chapo, o que acontece, Chapo, entre os vice-presidentes e a capela, hein? Eu preciso falar com o promotor Valdir, né? Ele é minha salvação, promotor Valdir.
Promotor Valdir, acho que é o único da
Rocha.
Aquela capela é fechada, só é aberta uma vez no ano, pô.
Não importa, meu amigo. Aquela capela ali.
É porque capela... o Náutico, querendo ou não, é parte do patrimônio histórico do Náutico, né? Ela faz parte.
Parte da história
do Náutico, do mesmo jeito. Embora o nome do estádio, o nosso amigo Eládio lá, gostava de um candomblézinho, não tem nada a ver com a Igreja Católica, mas o clube é um clube...
Cara, é mesmo, clube de origem. Eládio era candomblessista, era? Não sabia, não.
Não, eu não sei se confesso.
É meio irônico ele ser, né?
Eu não sei se confesso e praticante.
É, realmente é meio irônico ser, viu?
Mas o vestiário do Náutico, o tambor batia bonito no vestiário. É lá de gostava do negócio. E o Náutico ganhou 6
títulos. Eu não sabia quem ele era. Agora, é como o Matos disse, é contraditório até pelas condutas históricas que o Náutico tinha, né? Mas enfim.
Era uns brancos batendo tambor, era?
É, porque é uma matriz africana.
Naquela época era tudo muito confuso. Paguei a
campanha, vamos fazer o negócio. Tchau, Clauber. Instagram, @TimbuCast, Twitter, @TimbuCast, _CNC, facebook.com/TimbuCast. A live acabou, um abraço a todos.
Salve a capela dos filhos. Tchau.